secretário do Gabinete de Segurança Institucional e também secretário de governo, Roberto Leão, foi designado para responder pelo Instituto Rio Metrópole até a escolha do novo presidente da autarquia. Em nota, o governo do estado informou que as demissões integram um processo de reestruturação administrativa do Instituto Rio Metrópole. Segundo a administração estadual, a iniciativa busca assegurar o pleno funcionamento do órgão e reforçar o compromisso com a transparência, a correta aplicação dos recursos públicos e a integridade da gestão estadual. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
A Espanha simplesmente congelou a Argentina. Desperdiçou muitos gols, mas com o de Ferran Torres na prorrogação, venceu por 1-0 e após 16 anos, conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. O péssimo esquema armado pelo técnico argentino Lionel Scaloni não só impediu que Messi jogasse, mas traduziu isso em números consideráveis. Até o fim da prorrogação, a Espanha tinha 20 finalizações contra apenas duas da Argentina, sendo que a primeira delas foi no segundo tempo da prorrogação. A maior força que a Espanha fez foi levantar a taça, que pesa mais de 6 quilos em ouro maciço, além de engordar a conta bancária dos jogadores, já que cada um deve receber em torno de 4,5 milhões de reais pelo título. No retorno a Madrid hoje, os jogadores foram recebidos no Palácio da Zarzuela pelo rei Felipe VI. A Espanha ainda teve o goleiro Unai Simón eleito Luva de Ouro como melhor goleiro, o zagueiro Pau Cubarsí como melhor jogador mais novo da Copa, aos 19 anos, e o craque da Copa do Mundo foi o meia do Manchester City, Rodri. O francês que Mbappé deixou duas marcas, a de melhor goleador na história das Copas com 22 gols e de artilheiro desta competição com 10. A seleção brasileira ficou na 11ª posição, a pior desde 1966, atrás de seleções como Colômbia, Marrocos, Suíça, entre outras. A seleção brasileira volta a campo para dois amistosos na Austrália em setembro, dias 25 e 29, contra os donos da casa. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, André Luiz Mendes.
O que começou em 2013 na Bahia como iniciativa do ODAR, Instituto da Mulher Negra, se consolida hoje como maior agenda de incidência política construída por mulheres negras na América Latina. Em sua 14ª edição, o Júlio das Pretas alcança uma escala histórica em 2026. São 675 atividades articuladas por 292 organizações e coletivos espalhadas por 23 estados brasileiros, no Distrito Federal e em mais 3 países. Nayara Leite, diretora executiva do Instituto Odara, relembra o objetivo inicial da proposta. O que era para ser uma jornada local de debates de uma semana expandiu-se rapidamente.
O Júri das Pretas, ele nasce a partir de uma perspectiva que é de fortalecer o 25 de julho, que é o Dia Latino-Americano e Caribenho de Mulheres Negras, que tinha sido criado em 1992, e a nossa ideia era pensar uma agenda coletiva que desse conta de manter a perspectiva da denúncia sobre a situação de violação e de violência que estão imersas as meninas e as mulheres negras e a população negra como um todo, mas que você também reforçasse dentro dessa agenda coletiva, quais são as narrativas e as vozes e as visões de mundo que as mulheres negras querem defender. Ao mesmo tempo que a gente denuncia, a gente apresenta também uma outra perspectiva. O Júlio das Pretas se tornou essa grande agenda, porque é possível, a partir do Júlio e da agenda, o movimento de mulheres negras e todas as mulheres negras serem muito livres.
A edição de 2026 gira em torno de duas colunas centrais: reparação e bem viver. Conceitos que representam uma resposta prática e urgente às desigualdades estruturais. Nayara destaca que a agenda internacionalizada é o reflexo de que o futuro desenhado pelo bem viver é, acima de tudo, coletivo e sem fronteiras.
O Júlio virou uma estratégia que é parte de um legado dessa trajetória de construção de luta do movimento de mulheres negras. E aí, internacionalmente, ganha essa expressão e é muito interessante, né? Eu faço parte da rede de mulheres afro-latino-americanas, afro-caribenha da diáspora, que é a articulação que cria o 25 de julho de 1992 na República Dominicana. Então, hoje, ver essa rede e esses vários países dizendo o seguinte: é Júlio das Pretas, para nós é extremamente gratificante, né? hoje a gente não só sensibilizou outras partes do mundo sobre uma agenda que nós criamos, mas como também essa definição, por exemplo, dos temas. Então você vai ver na programação do Júri desse ano que outros países estão fazendo também debate sobre o que é reparação para nós, mulheres negras desse país, da Argentina, Bolívia, Colômbia, o que é bem viver, como nós vamos construir isso. Então foi um processo que cresceu, mas que ao mesmo tempo está muito alinhado com a estratégia do movimento de mulheres negras, de pensar que a nossa luta, ela é uma luta transnacional.
Olhar para a trajetória do Júri das Pretas é também desenhar os horizontes para as próximas edições e para as futuras gerações de mulheres negras. Para Nayara, a expansão da proposta abre caminhos para que o movimento ocupe espaços ainda mais estratégicos para os próximos anos.
Eu espero que a partir dessa edição, da 14ª, e dos próprios temas que o júri desse ano invoca, que as mulheres negras fortaleçam ainda mais as suas capacidades de luta, de denúncia. Eu espero que toda essa articulação nacional e internacional que nós temos mobilizado a partir do júri, a partir das diferentes agendas que o movimento vem construindo, inclusive da própria marcha que aconteceu em 2025, que a gente consiga chamar a atenção das mídias, da sociedade brasileira como um todo, da sociedade global como um todo, dos poderes públicos, do legislativo, do sistema de justiça, sobre quais são as emergências e as necessidades de transformações urgentes e imediatas. Porque nós temos várias necessidades urgentes e imediatas no que diz respeito ao feminicídio de meninas, jovens e mulheres negras, em relação à violência sexual, em relação à questão econômica, em relação ao trabalho doméstico decente, em relação à questão do assassinato de crianças, jovens e adolescentes, que é uma crescente no Brasil. Então eu espero que essa edição, vindo como uma edição do pós-marcha, ela potencialize ainda mais a pressão que os movimentos vão fazer sobre esses setores para uma transformação.
Da Rádio Educador FM, diretamente de Salvador, Josi Braga, para a Rádio Nacional.
A Rússia acusou a Ucrânia de matar 5 civis em um ataque de drones contra um ônibus de passageiros na região de Belgorod, na fronteira entre os dois países. Uma das vítimas era um menor de idade. O governador da região afirmou que outros 23 civis ficaram feridos no ataque. 3 deles estão em estado crítico. O Hamas anunciou o nome do novo chefe do gabinete político do grupo. O escolhido é Khalil al-Haya, que já atuava como principal negociador do Hamas e é apontado por Israel como um dos mentores do ataque terrorista de 7 de outubro de 2023. A escolha ocorre 2 semanas depois de o movimento anunciar a dissolução do comitê que administrava a faixa de Gaza, abrindo caminho para a implementação de um governo palestino civil no território. Um homem foi preso hoje em Nova York depois de provocar um incêndio em frente ao prédio que abriga escritórios do Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos, o ICE. Segundo autoridades, o suspeito atirou fogo à entrada do prédio, disparou fogos de artifício e exibiu uma arma de pressão. 2 pessoas tiveram ferimentos leves. A atuação do ICE é questionada por parte da população do país. Só neste mês, 2 pessoas foram mortas durante abordagens feitas por agentes do órgão. Por causa dos casos, o governo anunciou neste domingo que todas as equipes de abordagem do ICE passarão a contar com pelo menos 1 agente utilizando câmera corporal. O narcotraficante mexicano Ismael Zambada, conhecido como El Mayo, foi condenado à prisão perpétua por um tribunal dos Estados Unidos. El Mayo era um dos chefes do cartel de Sinaloa e um dos traficantes mais conhecidos da história do México. Ele foi capturado em 2024 no estado do Novo México e assinou um acordo de confissão com a justiça norte-americana, no qual se declarou culpado por traficar milhões de quilos de cocaína ao longo de décadas. Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
A semana começa com risco de uma escalada na guerra do Oriente Médio. Nesta semana, os Houthis, grupo armado do Iêmen e aliado do Irã, declararam um bloqueio naval contra a Arábia Saudita, no estreito de Bab al-Mandeb, o que pode abrir um novo fronte no Oriente Médio. O estreito fica na entrada do Mar Vermelho. Por ele, passam cerca de 7% do petróleo mundial. O fechamento pode reduzir ainda mais a oferta do produto. O Irã e os Houthis já vinham ameaçando fechar a passagem caso os Estados Unidos continuassem a bombardear a infraestrutura energética iraniana. A Arábia Saudita é um aliado importante de Washington na região. Em comunicado, o porta-voz do grupo informou que o bloqueio começaria imediatamente. O Comando Central dos Estados Unidos disse que os últimos ataques atingiram instalações costeiras de vigilância militar e defesa aérea do Irã. Na semana passada, pontes e instalações de energia iranianas também foram alvos de mísseis. O Irã respondeu bombardeando bases americanas na Jordânia, matando pelo menos 2 militares. Depois das baixas, o presidente Donald Trump disse nas redes sociais que orientou o secretário de guerra, Pete Hegseth, que o Irã deveria pagar cada vez que matasse um soldado dos Estados Unidos. Também hoje, as Nações Unidas fizeram um apelo contra a escalada nos conflitos. O porta-voz da entidade, Stéphane Dujarric, pediu a retomada das negociações diplomáticas e enfatizou que ataques à população e à infraestrutura civil desrespeitam o direito internacional. No domingo, a Agência Internacional de Energia Atômica anunciou uma investigação sobre um possível ataque americano ao canteiro de obras de uma usina nuclear no Irã. Segundo a agência, a usina ainda estava nos estágios iniciais de construção e não tinha material radioativo.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Antônio Trindade.
Estudo aponta que mulheres de minorias raciais, como pretas, pardas, amarelas e indígenas, com baixa escolaridade, têm os menores índices de atividade física no tempo livre. Pesquisadores da USP, a Universidade de São Paulo, acompanharam o mesmo grupo de quase 1.000 pessoas ao longo de 10 anos e constataram cientificamente que o exercício físico durante o lazer é um privilégio de grupos mais favorecidos socialmente, como homens brancos com maior escolaridade. O estudo revelou que, entre 2014 e 2024, a prática de atividade física cresceu entre a população de São Paulo, mas esse aumento foi consideravelmente maior entre grupos socialmente favorecidos. Andréia Miranda, nutricionista e pesquisadora da USP, ressalta que as desigualdades não apenas persistiram ao longo de uma década, como se tornaram ainda mais evidentes.
Nosso estudo mostra que a atividade física não é apenas uma escolha individual, ela também reflete as desigualdades, não é, que existem na sociedade. Então, sabemos que a prática de atividade física no lazer, ela depende de tempo livre, acesso a espaços adequados, segurança, recursos financeiros, oportunidades para se exercitar.
Além do fator econômico, a questão de gênero também foi determinante no resultado da pesquisa. Mulheres que acumulam jornadas duplas ou triplas de trabalho, com o cuidado da casa e dos filhos, têm ainda menos tempo para lazer e para a prática da atividade física. A desigualdade também está presente no acesso a espaços públicos para a prática de exercícios físicos. E políticas públicas poderiam reduzir esse abismo, como explica a pesquisadora Andréia Miranda.
O acesso aos espaços seguros, gratuitos, para a prática de atividade física são fundamentais para reduzir essas desigualdades. É preciso garantir que eles estejam presentes, sobretudo nas regiões mais vulneráveis da cidade, sejam seguros, sejam bem cuidados e sejam acessíveis também para mulheres, para idosos e para populações mais desfavorecidas.
Os dados divulgados em artigo publicado em uma revista científica internacional da área de nutrição e atividade física também mostram que a diferença é menor quando se analisa a prática de um exercício físico associada ao transporte urbano, como no caso das caminhadas. Porém, para os grupos mais desfavorecidos socialmente, caminhar para se deslocar não é uma ação pensada como forma de promover a saúde ou o lazer, mas uma necessidade relacionada à falta de acesso ao transporte público e à mobilidade urbana. Com produção de Helder Castro, da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O número de eleitores cresceu 1,46% no país e agora 158 milhões de brasileiros estão aptos a votar em 2026. O Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados sobre o perfil dos brasileiros que devem comparecer às urnas em outubro. São 2 milhões de pessoas a mais na comparação com as eleições gerais de 2022. Ao todo, 158.745.463 brasileiros vão escolher os próximos presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e estaduais. A região norte apresentou o maior crescimento, com alta de 4,37% do número de eleitores, com Roraima registrando o maior crescimento, de mais de 9%. A região sudeste foi a única que teve queda no número de eleitores, com uma redução de cerca de 0,5%. Apesar disso, a região continua concentrando o maior eleitorado do país, com 41% de todos os votantes. O número de eleitores do exterior também teve uma alta de quase 32%, sendo que agora são 918 mil aptos a participar do pleito. Os maiores colégios eleitorais são os estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e Paraná, concentrando 52% do eleitorado nacional. As estatísticas do TSE ainda mostram maior diversidade do eleitorado brasileiro. Após 2022, a autodeclaração de raça ou cor passou a compor a base de dados eleitorais, mas até o momento, pouco mais de 20% dos eleitores fizeram a autodeclaração. Do total, 62% se declararam negros, que reúne os pretos e pardos, 35% brancos, 0,88% indígenas e 0,70% amarelos. Os dados reforçam a maioria do eleitorado feminino, representando 52% do total. Em termos de faixa etária, o maior grupo está entre 40 a 44 anos, representando 10% do total. Os dados ainda mostram o envelhecimento do eleitorado no país, com aumento de votantes acima dos 60 anos, que passaram de 21% para 23,6% de todos os eleitores. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos. O Brasil agora tem uma nova legislação para desenvolver o parque industrial ligado à saúde. A medida busca utilizar o poder de compra do Serviço Único de Saúde para reduzir a dependência externa do Brasil e estimular a produção nacional de medicamentos, vacinas e dispositivos médicos. A lei que estabelece a nova estratégia nacional do Complexo Econômico Industrial da Saúde recebeu sanção presidencial nesta segunda-feira. O projeto foi aprovado pelo Congresso em junho. A estratégia também permite a preparação do país em caso de pandemias e emergências em saúde, com fortalecimento dos laboratórios públicos. A norma torna permanente a parceria para o desenvolvimento produtivo, que busca transferir tecnologia entre entes privados e laboratórios públicos para a produção nacional na área da saúde. A legislação também institui o Programa de Desenvolvimento e Inovação Local, que destina recursos para inovação de alta relevância para o SUS. Também foi definido o critério de encomenda tecnológica, que irá financiar pesquisas de alto risco com possibilidade de contratação futura de soluções pelo poder público. A nova lei também define critérios para a classificação de empresas estratégicas de saúde, que precisam ter fábricas no país e que vão poder receber prioridades em processos regulatórios, facilitando acesso a linhas de créditos e outros incentivos. Da Rádio Nacional em Brasília, Gésio Passos.
Viajar de avião continua pesando no bolso dos brasileiros. Segundo a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, a passagem aérea custou, em média, R$ 660,54 em junho. O valor representa uma alta de 0,3% em relação ao mesmo mês do ano passado e de 3,1% na comparação com junho de 2024, já descontada a inflação. Quem sentiu esse impacto foi a advogada Célia Lima Negrão. Ela conta que viu o preço de uma passagem para São Paulo praticamente dobrar conforme a data da viagem se aproximava. Para ela, além do aumento das tarifas, os passageiros ainda precisam pagar por serviços que antes já estavam incluídos, como bagagem e até a escolha de assentos para famílias viajarem juntas.
Então, só para ter um exemplo, passagem que eu pesquisei para São Paulo, em agosto comprei lá atrás por 700 e pouco, 800. Agora, fui pesquisar novamente, que está perto, já está R$1.400. Então, assim, está um absurdo, a gente não entende por que esses preços absurdos, agora a gente não tem direito mais à mala, a gente ainda tem que pagar pelo assento.
O painel da ANAC mostra que quase metade das passagens vendidas no país, ou 47,2%, custou menos de R$500. Já 6,3% dos bilhetes passaram de R$1.500. A agência atribui parte da pressão sobre os preços ao valor do combustível de aviação, que ficou, em média, em R$ 5,66 o litro em junho, alta de 57,6% em um ano. O querosene de aviação representa cerca de um terço do valor da passagem. A alta das tarifas também fez a assessora de marketing Juliana Andrade mudar os planos de viagem. Depois de comparar os preços, ela decidiu adiar as férias para um período com passagens mais baratas.
Pesquisei as passagens para viajar nas minhas férias em junho, mas os preços estavam muito altos. Quando comparei com agosto, percebi que as tarifas estavam bem mais acessíveis. Então decidi remarcar as férias para esse período e economizar.
A ANAC esclarece que o cálculo do valor da passagem considera apenas o preço pago pelo transporte aéreo, sem taxas de embarque ou serviços extras, como bagagem e marcação de assento. Ficam de fora passagens compradas com milhas, tarifas corporativas ou descontos para funcionários das companhias. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
O IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, emitiu alerta de grande perigo para acumulados de chuva no Rio Grande do Sul e previsão de mais tempestades na região sul do país. A chuva forte deve continuar nesta terça-feira no Rio Grande do Sul e a chance de granizo entre o oeste, o centro e o leste gaúcho. Nessas regiões, há grande perigo para acumulados de chuva em cidades como Santa Maria, Porto Alegre e Pelotas. As demais áreas do estado seguem em alerta laranja de perigo para tempestades. O oeste e o sul de Santa Catarina estão em aviso amarelo de perigo potencial para tempestades e podem ocorrer vendavais no oeste e no centro-sul do Paraná e no leste e no nordeste do estado catarinense. Na quarta-feira, a chegada de uma frente fria deve provocar chuva e tempo instável em toda a região. As temperaturas máximas não passam de 21 graus nas capitais. Também tem previsão de chuva na região norte, nesta terça, com pancadas no Amazonas, no norte do Pará, no Amapá, em Roraima e no oeste do Acre. Já entre o leste de Rondônia, o sudeste do Amazonas, o sul do Pará e boa parte do Tocantins, o aviso é de baixa umidade relativa do ar. Na quarta-feira, a chuva avança para todo o estado do Acre e para o norte e oeste de Rondônia. No nordeste, a previsão é de chuva no litoral da região, com potencial para acumulados entre o litoral da Bahia e de Sergipe. Já entre o litoral da Paraíba e do Rio Grande do Norte, o alerta é de perigo potencial para chuvas intensas. No sul do Maranhão e do Piauí e no oeste da Bahia, alerta de baixa umidade do ar. Na quarta-feira, a chuva segue em direção ao interior, com pancadas isoladas entre o Recôncavo Baiano e a faixa leste do Rio Grande do Norte, além do centro-norte do Maranhão e do Piauí. No centro-oeste do país, a previsão de pancadas isoladas no oeste de Mato Grosso e em parte de Mato Grosso do Sul. Baixa umidade relativa do ar em praticamente toda a região. Risco de vendaval no sudoeste e sul de Mato Grosso do Sul. A quarta-feira chega com chuvas no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, com perigo potencial para tempestades, inclusive com queda de granizo. No sudeste, a baixa umidade relativa do ar se estende pelo Triângulo Mineiro e em grande parte do estado de São Paulo. Na quarta-feira, a chegada da frente fria pode causar pancadas isoladas na divisa com o Paraná. Da Rádio Nacional em São Paulo, Sara Kines.
O Brasil enviou para a Venezuela uma nova remessa com 4,5 toneladas de vacinas para ajudar na emergência em saúde provocada pelos terremotos que atingiram o país vizinho no mês passado. Ao todo, mais de 5 mil mortes foram confirmadas nessas quase 4 semanas. A carga, com 690 mil doses de imunizantes, foi enviada nesta segunda-feira. A Força Aérea Brasileira transportou mais essa ajuda humanitária, com 48 mil vacinas BCG, 102 mil da tríplice viral e 540 mil pentavalente. Ao todo, o Brasil já encaminhou mais de 16 toneladas de medicamentos e insumos, incluindo antibióticos, analgésicos, anti-inflamatórios, seringas, luvas, máscaras e outros materiais hospitalares. A Venezuela já havia recebido do Brasil outras 350 mil doses de vacinas contra a febre amarela e contra a raiva canina, que são usadas para o controle de doenças em situações de emergência. Os terremotos que atingiram a Venezuela no final de junho deixaram mais de 5.200 mortos e cerca de 16 mil pessoas feridas. Nesta segunda-feira, o governo venezuelano anunciou a entrega das primeiras moradias para os desabrigados. 240 famílias receberam apartamentos em resposta à situação de emergência. Mas, ao todo, ainda são cerca de 17 mil pessoas desabrigadas. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Uma imensidão verde. São mais de 5 milhões de quilômetros quadrados que deveriam ser repletos de árvores. Apesar de, no último ano, os alertas de desmatamento terem caído cerca de 35%, o desafio ainda é manter a floresta em pé. E foi em Santarém, no oeste do Pará, onde o barrento Rio Amazonas encontra o transparente Rio Tapajós, que um pequeno negócio busca justamente reflorestar áreas degradadas. Assim surgiu a Ardosa, um viveiro administrado por Adna Azevedo e Cid Matos.
O viveiro pegou uma demanda agora de produzir 200 mil mudas. Entre elas, a gente tem o jatobá, o paricá, a andiroba e desse lado aqui a gente está com o ipê amarelo. Todas que vão para uma área de restauração ecológica que vai acontecer aqui no Pará mesmo. Eu sou veterinária e eu trabalhava com resgate de animais silvestres. Só que enquanto eu estava num estado, o Cid estava em outro. E assim, a saudade, né, querendo estar perto da família, a gente decidiu abrir uma empresa. Na época, em 2017, quando a gente procurou o Sebrae para abrir essa empresa, a gente sentiu uma dificuldade muito grande de encontrar essas sementes, como castanha, cumaru, era muito difícil. Nossa identidade é eu e ele, um fauna e flora junto.
A ideia era que financiador de qualquer lugar do mundo dissesse, Cid, olha, eu vou te dar tantos mil reais, vai lá com as escolas, com as instituições e doe essas mudas. Só que o financiador pós-Covid desapareceu. Então começamos a divulgar o trabalho para vender as mudas, para recomposição, para trabalho de agrofloresta.
Adna e Cid uniram os conhecimentos adquiridos na universidade com os ensinamentos de toda uma vida. E agora decidiram repassar para todas as gerações o valor de manter a floresta em pé.
Eu tenho uma filha de 3 anos que ela vive correndo por aqui. E se eu tô mexendo numa muda, ela tá me corrigindo. Mãe, não é assim, é do outro jeito. Então hoje a importância desse trabalho que a gente desenvolve é mostrar para ela que a gente precisa sim de uma floresta em pé pro futuro deles, não simplesmente só derrubar árvores para construir moradias, para construir outros tipos de negócio.
Uma mudança na forma de pensar a exploração da Amazônia, como explica a professora da Faculdade de Economia da USP, Maria Silvia Sais.
É um custo para manter a floresta em pé, porque eles mantêm o lago, mantêm a floresta, mantêm a biodiversidade, mantêm os animais. Mas eu acho que ao mesmo tempo é positivo, porque a gente vê que tem uma série de iniciativas que estão dando certo e a gente tem que incentivar que elas continuem assim, né?
E tudo isso só é possível porque mostra que a floresta em pé gera renda, como é o caso do aumento da produção de árvores frutíferas da Amazônia. Açaí, cupuaçu. A fruta que sai do pé do pequeno agricultor é vendida no centro de Santarém, no Pará. É no entre-sai da feira do Mercadão 2000 que encontramos barracas com frutas variadas. São cores e sabores típicos da Amazônia. E foi aqui também que conhecemos o empreendedor Tiago Silva, dono da Boto Gelato. Todas as semanas ele passa por aqui para buscar produtos para o seu negócio. Da barraca do William da Silva, vem a tapioca.
A gente vende os derivados da mandioca, que são as farinhas, tapioca. Gratificante saber que o produto está fazendo sucesso aí, né?
Se do William vem os derivados da farinha, da barraca da Kelly Reis vem o cupuaçu, o jambo e outras frutas. Um impulso para pequenos produtores locais como ela.
Quando eles levam nossas frutas para as empresas como sorveteria, pousada, fazem com que as pessoas que frequentam lá procurem por essas frutas aqui, que às vezes não tem, tipo nos mercados, né?
A Feira de Santarém existe há mais de 40 anos e é o maior centro de distribuição do Baixo Amazonas. São 245 associados que produzem frutas, verduras, legumes. Aqui da barraca da Dona Kelly sai o jambo, que vai virar sorvete lá na empresa do Tiago. Sorvete não, é gelato, não é mesmo, Tiago?
Sorvete é aquela coisa mais industrial, com mais gordura, com mais ar. O gelato, por sua vez, tem a preocupação de ser um produto mais fresco, mais artesanal. Os frutos, os preparos das castanhas, o uso de ingredientes frescos que a gente acabou de pegar na feira. Então ele não tem como ficar um ano na sua geladeira.
As técnicas utilizadas para fazer o gelato, por exemplo, mostram que a bioeconomia na Amazônia vai além do extrativismo, como explica o gerente na Unidade de Acessos a Mercados do Sebrae Nacional, Cadu Santiago.
A gente tem, talvez no imaginário, né, da bioeconomia, da biodiversidade, muita questão extrativista na Amazônia, mas a gente tem hoje a possibilidade de fomentar negócios inovadores que trabalham com essa mescla do saber ancestral com conhecimento científico para agregação de valor, para geração de produtos mais de vanguarda tecnológica relacionados aí a alguns setores como fármacos, cosméticos, enfim, próprios superalimentos, né, alimentos mais saudáveis e que tem um apelo de inovação e um apelo mercadológico importante.
Conquistar um mercado que conhece pouco dos produtos amazônicos. Foi por isso que Tiago criou há 10 anos a Boto Gelato. Ele aposta na junção de sabores locais, muitos inusitados. O mais vendido por aqui, um gelato que leva o nome do patrimônio imaterial do Brasil, o carimbó.
A gente usa tapioca granulada, geleia de cupuaçu, castanha do Pará e flocos de coco.
São vários ingredientes.
São vários ingredientes. É um carimbó, uma mistura muito doida. O nome dos nossos produtos também são homenagens que a gente dá para um pedaço da cultura do Pará e da Amazônia. Tem tudo aqui. Quem come o carimbó também tem que dançar, viu?
Eu como carimbó, você dança.
Ah, não, aí não é minha praia. Ah, eu já fiz a minha parte aqui. Ó. Já tem a musiquinha de fundo do carimbó, né? Quando você come.
Reportagem Ana Graziela Aguiar. Produção Acácio Barros. Sonoplastia Egbert Martins.
Mais de 475 mil indígenas e quilombolas poderão votar nas eleições de outubro. São 225 mil pessoas a mais em relação a 2024. Em 2 anos, o eleitorado indígena saltou de 155 mil para 287 mil, uma alta de 84%. A região norte concentra quase metade desses eleitores, cerca de 47%. A região também liderou o crescimento, seguida pelo Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Amazonas foi o estado com maior avanço. Depois aparecem Pernambuco, Roraima, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Entre as etnias, os maiores contingentes são Ticuna, Macuxi e Cocama. Também é bom destacar que o número de quilombolas praticamente dobrou. Foi de 95 mil pessoas para 188 mil. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, os dois grupos registraram crescimento expressivo em comparação com as eleições municipais de 2024. De acordo com o TSE, o avanço reflete não apenas a variação do eleitorado, mas também o processo de qualificação do cadastro, que permite retratar com mais precisão a diversidade dos votantes. Já entre os quilombolas, o Nordeste concentra um maior público, seguido por Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Por estado, Minas Gerais teve maior crescimento, passando de 12 mil pessoas em 2024 para 31 mil em 2026. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
Praias, rios e balneários recebem um número cada vez maior de banhistas. Junto com o aumento da movimentação nas águas, cresce também o risco de acidentes com arraias de água doce, animais comuns na região norte que costumam permanecer escondidos sobre a areia em áreas rasas. Na maioria das vezes, a ferroada acontece quando uma pessoa pisa acidentalmente no animal, que reage em legítima defesa. Embora sejam temidas, as arraias não costumam atacar pessoas, elas utilizam ferrão apenas quando se sentem ameaçadas. Por isso, uma das principais formas de prevenção é entrar na água arrastando os pés pelo fundo, em vez de dar passos longos. Esse movimento levanta a areia e faz com que a arraia perceba a aproximação, dando tempo para que ela se afaste. A clínica geral doutora Ruth Carrera dá dicas para socorrer uma possível vítima.
O primeiro passo é manter a calma e retirar o banhista da água. Como a dor ela é instantânea e muito forte, o banhista pode desmaiar ou entrar em choque e correr o risco de afogamento. Em seguida, deve-se lavar a ferida abundantemente com água limpa para retirar resíduos como areia ou pequenos fragmentos do ferrão. Um dos cuidados mais eficazes para o alívio da dor é imergir o membro, a região afetada, em água quente ou morna, porque o calor ajuda a inativar parte das toxinas do ferrão. Lembrando que não pode ser água fervente, porque pode ocasionar queimaduras. O tempo recomendado é de aproximadamente 30 minutos. O paciente precisa ser levado quanto antes a uma unidade de saúde, onde será feita a limpeza adequada da ferida, a avaliação da necessidade de antibióticos, analgésicos ou antitetânica, a retirada de fragmentos que podem permanecer alojados dentro da pele.
Caso uma arraia seja avistada, a orientação é manter distância e nunca tentar tocá-la, capturá-la ou retirá-la da água. Além de evitar acidentes, essa atitude contribui para a preservação da espécie, que tem papel importante no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos. Se ocorrer uma ferroada, a vítima deve sair da água com cuidado e procurar atendimento médico o mais rápido possível. E dá para aproveitar o verão com mais segurança e reduzir os riscos de acidentes com esses animais. A veterinária especialista em animais silvestres, Marina Benarros, conta que o animal não ataca, é apenas um instinto de defesa.
Não é porque você está passando próximo que obrigatoriamente ela vai atacar. A maioria dos animais, na verdade, não tem esse comportamento. O que vai acontecer é a defesa no momento de ameaça, que é o que muitas vezes acontece. A pessoa não enxerga o animal porque ele realmente se camufla muito bem. Às vezes ele está enterrado debaixo da areia, a gente não consegue ver. E aí pisa em cima, passa por perto, ela se sente ameaçada e aí ela vai fazer a defesa. É isso que geralmente acontece. A maioria das arraias que nós temos aqui na Amazônia são animais de beira de rio, de ambiente de lodaçal, áreas rasas, água turva. Todas elas são de água doce, né, de rio, mas é geralmente um ambiente como esse, porque são animais que se alimentam de crustáceo.
Marcos Aleixo, da Rádio Cultura de Belém, para a Rádio Nacional em Brasília.
As eleições gerais deste ano contarão com o maior número de eleitoras e eleitores com deficiência aptos a votar. Dados do Tribunal Superior Eleitoral revelam que mais de 1.900.000 pessoas tem algum tipo de deficiência, um crescimento de 42,5% em relação a 2022, quando esse número era de aproximadamente 1.300.000 pessoas. Isso inclui pessoas com dificuldade de locomoção, deficiência visual, deficiência auditiva, deficiência física, intelectual ou outras condições que demandem adaptações no local de votação. Entre os eleitores com deficiência aptos a votar nas eleições 2026, 45,46% do total se enquadram na categoria Outros. Aproximadamente 617.000 pessoas declararam ter deficiência de locomoção, 319.000 deficiência visual e mais de 182.000 deficiência auditiva. mais de 64 mil pessoas com deficiência informaram ter dificuldade para o exercício do voto. Para acompanhar esse aumento, a Justiça Eleitoral ampliou a estrutura destinada a garantir o exercício do voto com autonomia e segurança. O número de sessões eleitorais principais com acessibilidade passou de 156.296 em 2022 para 223.587 este ano, um crescimento de 43%. Quem necessita de um local de votação adaptado pode solicitar a transferência para uma seção eleitoral acessível, instalada em locais com rampas, elevadores e trajetos livres de obstáculos físicos, por exemplo. Para isso, é necessário atualizar o cadastro junto à Justiça Eleitoral, informando a condição de deficiência ou mobilidade reduzida. O pedido pode ser realizado pelos canais oficiais da Justiça Eleitoral ou presencialmente no cartório eleitoral. O prazo para solicitar a transferência para uma seção acessível termina no dia 20 de agosto. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Solimar Luz.
Entidades que representam setores atingidos pelas tarifas de 25% dos Estados Unidos começam a se reunir com o governo federal nesta terça-feira. O objetivo é debater o que pode ser feito com a entrada em vigor da taxação nesta quarta. Devem participar dos encontros os Ministérios do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços e o da Fazenda, além do vice-presidente Geraldo Alckmin. Entre as instituições que vão se reunir com o governo estão a Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a AB Calçados, Associação Brasileira das Indústrias de Calçados, a ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, e a ABIT, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção. A Centro Rochas, Associação Brasileira de Rochas Naturais, deve participar nesta quarta-feira. Às vésperas das tarifas de 25% entrarem em vigor, outra taxa pode ser anunciada pelos Estados Unidos. Seriam 12,5% numa investigação contra 60 países por supostamente não adotarem práticas efetivas para evitar importação de produtos feitos com trabalho forçado. O Brasil está entre esses países. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum. A área queimada no Brasil caiu pela metade em 2025 e a Amazônia atingiu o menor nível da série histórica do MAP Biomas. Os dados foram divulgados nesta terça-feira. No ano passado, foram queimados 12 milhões e 700 mil hectares de áreas no país, o que equivale a pouco menos que o território do Ceará. O valor é menos da metade de 2024, que registrou recorde, e é 31% menor que a média histórica. O MAP Biomas acompanha as áreas queimadas do país desde 1985. A queda foi puxada pela Amazônia, diz a coordenadora técnica do MAP Biomas Fogo, Vera Arruda.
E essa redução a gente observa após um ano que queimou muito. No caso, 2024 foi um ano recorde de área queimada no Brasil e já 2025 foi um ano que queimou bastante abaixo da média. Isso principalmente pela redução da área queimada na Amazônia no ano de 2025, que reduziu cerca de 56% em relação à sua média histórica.
Em 2025, a Amazônia teve 3 milhões de hectares queimados, registrando o menor nível desde o início do monitoramento. Já o Cerrado liderou as queimadas e viu 8 milhões e 700 mil hectares destruídos pelo fogo no ano passado, um pouco abaixo da média histórica. O levantamento mostrou ainda que Mato Grosso, Pará e Maranhão concentram quase a metade de toda a área queimada no Brasil desde 1985. Além disso, 15 municípios concentram 11% das terras destruídas pelo fogo nesse período, com Corumbá, no Mato Grosso do Sul, e São Félix do Xingu, no Pará, na liderança do ranking. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
O projeto de cineclube Afrodite, criado em Alagoas em 2025, vai levar mais uma vez cinema gratuito, oficinas, debates e outras ações para vários municípios do estado neste segundo semestre. Em alusão ao Julho das Pretas, a programação de abertura do projeto será dedicada ao movimento com o lançamento de duas obras inéditas de realizadoras alagoanas no Cinearte Pajussara, localizado na Galeria Center Pajussara, na Avenida Doutor Antônio Gouveia, Orla da Capital. A sessão começa às 18h. Os filmes de abertura são Oxum de Mão Dada com Oiá, da diretora estreante Sal Bernardo, e Batuque das Ondas, de Elizabeth Caldas e Manu Preta, que também estreia na direção. Os curtas têm como eixo central a ancestralidade, a cultura afro e o protagonismo de mulheres negras. O Cineclube Afrodite prioriza a circulação de obras produzidas em Alagoas e por realizadores negros, indígenas, mulheres e pessoas LGBT+, contribuindo para fortalecer o audiovisual independente e democratizar o acesso ao cinema brasileiro contemporâneo. Segundo a Dagu Produções, que coordena as ações do projeto, após a estreia, o Cineclube Afrodite seguirá em circulação por diferentes territórios de Alagoas, levando sessões de cinema, rodas de conversa e ações formativas para quilombos, casas de matriz africana e outros espaços comunitários, ampliando o acesso ao audiovisual e fortalecendo as narrativas negras no estado. Da Rádio Nacional em São Luís, Madison Euler.
Os pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos têm até esta sexta-feira para comprovar suas informações de inscrição. Toda a documentação exigida nessa etapa deve ser entregue à instituição de ensino em que o estudante foi pré-selecionado. O candidato pré-selecionado que não respeitar o prazo ou deixar de comprovar as informações solicitadas será automaticamente desclassificado. Vale lembrar que aqueles que ainda não foram chamados podem ser pré-selecionados na segunda chamada, a ser divulgada no dia 5 de agosto, ou manifestar interesse na lista de espera, entre os dias 26 e 27 de agosto. Caso não seja pré-selecionado ou tiver a inscrição indeferida por não formação de turma, ainda é possível concorrer a uma vaga não preenchida por outro candidato. Neste ano, o número de inscrições ultrapassou os 2 milhões, sendo que mais de 520 mil foram realizadas para o segundo semestre. No total, cerca de 1 milhão e 100 mil se candidataram para o programa, que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes que desejam ingressar em uma instituição de ensino superior privada. Nesta edição, mais de 470 mil bolsas de estudo foram oferecidas em 380 cursos de graduação, distribuídas entre ampla concorrência e cotas de 879 universidades, sendo que quase metade ofertadas de modo integral, cobrindo todo o valor das mensalidades. Para conferir as listas de chamada, basta acessar o portal Acesso Único ao Ensino Superior. Com informações da Agência Brasil, sob supervisão de Fábio Cardoso, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, João Barbosa.
Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump estabeleceu uma tarifa de 50% sobre produtos canadenses. A medida é uma resposta ao que a Casa Branca classifica como tratamento discriminatório do Canadá contra produtos norte-americanos, especialmente carros, leite e bebidas alcoólicas. As novas taxas previstas para entrarem em vigor dia 19 de agosto incidem sobre outros vários produtos, como vinhos e queijos, tacos de hóquei e cimento. Segundo o governo norte-americano, o Canadá utiliza cotas e restrições para ganhar investimentos que seriam dos Estados Unidos. Dados de Washington indicam que as exportações de veículos norte-americanos para o Canadá caíram cerca de 22% em um ano, enquanto o setor de bebidas alcoólicas sofreu uma redução de 80%. Além das tarifas de 50%, o governo norte-americano já aplica taxas sobre o aço, alumínio e madeira canadenses, sob a justificativa de segurança nacional. De acordo com o coordenador da pós-graduação em relação internacionais da Universidade Federal do ABC, Giorgio Romano, as ações de Trump não se baseiam na lógica econômica tradicional, mas em uma estratégia de dominação geopolítica.
Então, não é sobre o comércio, na verdade, é sobre o controle, sobre dominação, é sobre manter sua hegemonia, é colocar os países de joelho, né, para impor sua vontade, né, como fizeram na Venezuela, como estão fazendo com o estrangulamento de Cuba e como estão fazendo até com os aliados, né, o próprio Canadá é um exemplo disso. Aqui não se trata de comércio, né, se trata de geopolítica, se trata de usar o comércio para impor algumas políticas.
A Casa Branca destacou que no último ano e meio apenas o Canadá e a China optaram por retaliar os Estados Unidos em vez de negociar novos termos comerciais. Giorgio Romano também é membro do Observatório da Política Externa e Inserção Internacional do Brasil. Ele acha um choque ver o Canadá, um aliado histórico, ser tratado dessa forma, do mesmo modo que o Washington vem impondo tarifas sem justificativas contra o Brasil.
A única coisa que as justificativas usadas contra o Brasil e contra o Canadá têm em comum é que eles não se sustentam. Não se sustenta à luz de qualquer análise objetiva dos fatos. Então, é um momento em que os Estados Unidos percebem que toda aquela estrutura que era favorável a eles não é mais tão favorável, porque ao longo do tempo favoreceu mais a China, né, e outros concorrentes.
Já o primeiro-ministro do Canadá reagiu, classificando a ação norte-americana como uma violação do acordo de livre comércio. Mark Carney afirmou que o Canadá apenas respondeu às medidas unilaterais anteriores dos Estados Unidos. Ainda assim, o líder canadense manteve a abertura para o diálogo. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
O setor de máquinas e equipamentos defendeu juros menores e o fim da garantia de empregos no programa Brasil Soberano para proteger as empresas dos impactos das tarifas norte-americanas. Representantes se reuniram nesta terça-feira com o vice-presidente Geraldo Alckmin para apresentar propostas. De acordo com o presidente da ABIMAC, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, o setor exportava 4 bilhões de dólares para os Estados Unidos antes das tarifas e deve ser bastante afetado com a nova taxa de 25%. Ele disse ser contrário à aplicação da lei da reciprocidade e defendeu a continuidade das negociações diplomáticas. Veloso pediu também mudanças nos critérios de elegibilidade, período de referência, público-alvo e redução da taxa de juros do Brasil soberano, e que o programa não cobre mais a preservação dos empregos.
É um salto no escuro. Muitas empresas deixam de entrar no programa e beneficiar o país com exportações com medo, porque não sabe o que vai acontecer amanhã, até pela imprevisibilidade do governo norte-americano. Então, garantir emprego deixa muitas empresas de fora.
José Veloso defendeu medidas emergenciais já adotadas em crises anteriores, como crédito facilitado e adiamento de impostos.
Como foi feito no tarifaço anterior, foi feito na época da Covid, foi feito na crise que tivemos no Rio Grande do Sul, enfim, várias vezes o governo lançou mão do diferimento de impostos federais como imposto de renda à pessoa jurídica, contribuição social sobre lucro líquido, PIS, PASEP, COFINS, Previdência Patronal, enfim, está um fôlego de capital de giro para as empresas para atravessar esse período de tarifas altas.
Outra frente é o reforço na busca de novos mercados junto com o Apex Brasil, Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Segundo o presidente da ABIMAC, apesar da queda nas exportações para os Estados Unidos por causa das tarifas, as vendas para o exterior devem crescer 13% este ano com a abertura de novos mercados. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Pelo menos 5 pessoas foram presas nesta terça-feira durante uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra uma quadrilha especializada no roubo e venda ilegal de medicamentos de alto custo, usados principalmente no tratamento de câncer e por pacientes transplantados. Parte da Operação Metástase, a ação comandada pela Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas, teve como alvo integrantes e líderes do grupo criminoso. Os agentes cumpriram mandados no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, na Baixada Fluminense e também em São Paulo, Goiás e Pará. Segundo as investigações, a organização movimentou mais de R$ 33 milhões de reais entre 2025 e 2026. A justiça determinou o bloqueio de cerca de R$ 30 milhões de reais em contas bancárias, além da apreensão de imóveis, carros de luxo e outros bens ligados ao esquema. A Polícia Civil também informou que a quadrilha agia de forma organizada e vinha atacando cargas de medicamentos de alto valor. Só nos últimos 6 meses, o grupo teria participado de pelo menos 20 roubos parecidos. As investigações mostram que os remédios roubados eram vendidos novamente para instituições de saúde em vários estados do país. Para dar aparência de legalidade ao negócio, os criminosos usavam empresas de fachada e participavam de licitações, oferecendo preços abaixo dos praticados no mercado. Além disso, utilizavam transportadoras, entregadores e laranjas. A polícia também identificou pessoas responsáveis por recrutar funcionários de transportadoras para passar informações sobre cargas e rotas. As cargas roubadas eram levadas para áreas dominadas pelo Terceiro Comando Puro no Complexo da Maré. Lá, os medicamentos eram armazenados, separados e redistribuídos. A investigação aponta que a facção dava suporte ao grupo. Ao todo, cerca de 25 empresas de fachada nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Goiás e Pará faziam parte do esquema. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Mais uma vez, o PCC está na mira do Ministério Público de São Paulo. Nesta terça-feira, são cumpridos 36 mandados na ação que apura a atuação de doleiros e operadores financeiros da organização criminosa. A Operação Janus investiga o envolvimento do primeiro comando da capital em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro e a participação da facção em tribunais do crime. Em São Paulo, os agentes cumprem 18 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão. A justiça determinou o bloqueio de ativos financeiros de pessoas físicas até o limite de 10 milhões de reais, além de outras medidas contra empresas participantes do esquema. Também foram determinados o bloqueio de contas bancárias e aplicações financeiras, a indisponibilidade de imóveis e veículos e o sequestro de bens. A investigação aponta a movimentação de recursos em benefício de integrantes e colaboradores do PCC. Os suspeitos teriam realizado operações com entrega de dinheiro vivo e transferências bancárias, além do uso de empresas e contas de fachada. Segundo as investigações, a organização criminosa resolvia ainda conflitos patrimoniais por meio de julgamentos nos tribunais do crime. O nome da Operação Janus é uma referência ao deus romano das mudanças, passagens e transições. A escolha simboliza o caminho que o dinheiro fazia, do papel moeda em espécie até o sistema financeiro formal. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O Tribunal de Contas do Estado disponibilizou a cartilha Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher, Guia Prático para Organização e Funcionamento. A publicação se destina a conselheiros, gestores públicos, servidores e demais cidadãos interessados. Em linguagem acessível, a publicação reúne orientações para apoiar a criação, a organização e o fortalecimento dos Conselhos Municipais dos Direitos da Mulher. A cartilha também apresenta informações sobre as bases legais dos conselhos, entre outras informações. Para acessá-la, basta entrar em www.tce.pr.gov.br. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. O Tribunal de Contas suspendeu cautelarmente pregão eletrônico lançado pela Assembleia Legislativa do Estado. O objeto são serviços de correio eletrônico corporativo. O valor da contratação foi estimado em aproximadamente R$1.400.000. A cautelar atende uma representação da Lei de Licitações, que noticia indícios de fraude, conhecida como mergulho. A prática consiste na combinação entre empresas participantes de um certame. O TCE determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público em razão dos indícios de ação coordenada das empresas. Omar Nasser, do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
Nas noites de quinta, o traje é Black Tie. Soundman Paco é o mestre de cerimônias e comanda o programa com o melhor do rap, da old school às novas tendências.
Um panorama de tudo o que rola na cena mundial quando o assunto é rap.
E todas as suas ramificações, rimas e batidas. DJs e MCs, ritmo e poesia fazem parte do nosso mundo. Black Tie, com Soundman Paco.
Salve, salve, galera.
Todo mundo a postos para mais uma edição exclusiva do seu Black Tie.
Quintas, 11 da noite, na faixa especial Mundo Livre. Sua atitude sonora.
Mundo Livre. ZYD 362. Mundo Livre FM.
Uma emissora do GRP Com,
Grupo Paranaense de Comunicação.
Yeah.
let's start.